Quantos estão contentes na presença do Senhor hoje? Tenho certeza que você não vai sair do jeito que você chegou aqui hoje. A palavra do Senhor vai nutrir você de uma maneira especial. Antes de ministrar a palavra, agora eu arrumei um secretário que realmente lembrou de trazer as perguntas semana passada. Então elas aumentaram. Aí eu vou colocar as deste domingo aqui atrás. Se der tempo, eu respondo as de hoje, vou responder, ou tentar pelo menos as da semana passada. Tem alguém pedindo ajuda? Emanuele, que está com 2 meses e tem dores ao alimentar. É cólica, não é não? Não sei se... Eu lembro quando eu tinha... Bom, deixa para lá, que eu lembro. Pastor Francisco, ajuda ela, por gentileza. Tem muitos médicos aqui na Videira, talvez tenha algum pediatra que pode atender por cortesia. Pastor Aloysio, um testemunho. No jejum do ano passado, eu e minha esposa firmamos um propósito com Deus e na oração que fizemos com o pastor Naor, colocamos alguns sonhos e um milagre. Hoje compartilho com a igreja o favor imerecido, pois colocamos a cura do câncer que meu pai foi acometido e para a honra e glória do nome do Senhor, recebemos o diagnóstico final do tratamento e os médicos constataram a cura completa. Isso foi em 3 meses. Os médicos ficaram surpresos e disseram que certamente é um tempo recorde, nunca tinham visto isso antes. Também quero dizer que a graça de Deus nos alcançou em nossos projetos e agora minha esposa foi aprovada no exame da OAB. Amém. O Senhor continue te abençoando. Pastor, tenho sido, outro testemunho, tenho sido muito enriquecido pelo Senhor através da sua vida, de uma forma soberana. Isso não apenas me constrange, mas me dá a sensação de que eu tenho... Ao ser servido e servir o seu ministério, é que há um mover dentro de mim de águas vivas para a eternidade. Tenho aprendido com o Senhor que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e uma dessas coisas é a instrução por meio da palavra. E nesta manhã gostaria de perguntar, tem uma pergunta, algumas indicações de leitura. Nós indicamos aqui, né, de 15 em 15 dias, é só passar na livraria, tem lá um estande de livros que eu indiquei. Porque eu li, ele leu de alguém, dizendo que a família da fé é composta dos salvos, nascidos de novo e batizados com fogo. Levando em consideração o ensino do Senhor, segundo o fundamento apostólico e profético. Amém. A família de Deus é composta dos seus filhos. Para ser filho, obviamente, tem que nascer de novo, porque todo homem que nasce nesse planeta, ele não nasce filho de Deus, nós sabemos muito bem disso, não é? Ele é filho de Adão, e em Cristo nós somos feitos espíritos vivificantes, não somos mais apenas almas viventes, ok? Agora, sobre a questão do batismo no Espírito Santo, é oportuna a sua colocação, porque não vamos começar o nosso jejum sem ser esse domingo próximo no outro, não é isso? Tá certo? Então daqui 15 dias, e nesse jejum nós vamos orar especificamente, não vou dizer exclusivamente, mas quase exclusivamente por enchimento do Espírito Santo. O Espírito falou comigo algo esses dias, às vezes o Senhor fala comigo de maneiras diferentes, não é? E eu estava sonhando que estava respondendo uma pergunta, eu não paro de trabalhar nem dormindo, aleluia. Mas quem estava me fazendo a pergunta era o Senhor. E o Senhor perguntou para mim, vou traduzir bem rapidamente que o sonho foi cumprido, ele perguntou para mim, o que, que você acha que é a coisa mais maravilhosa da redenção? Aí eu falei, com certeza... é que os nossos pecados foram perdoados, fomos redimidos, comprados, não tem mais condenação. E o Senhor falou, isso é bom, mas tem algo maior do que isso. E eu no sonho fiquei pensando, eu falei, Senhor, maior do que isso, são as glórias do céu. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, deve ser algo extraordinário, e foi na cruz que o Senhor nos conquistou. E o Senhor falou, ainda tem algo maior do que isso. Eu falei, Senhor, não sei o que é maior. Ele disse, eu sou maior do que isso, e eu sou a sua herança, eu vim morar dentro de você, não tem nada maior do que isso, nada. Acabou que ele me respondeu. Mas às vezes você acha que é coisa pequena, falar da habitação do Espírito, mas essa é a maior bênção, o Senhor me disse, é maior do que o céu, porque aquele que é maior do que o céu, veio habitar dentro de nós, aleluia. Pastor Aloysio, um testemunho de milagre, em setembro de 2016, fiz a retirada do meu útero, mas 3 meses depois apareceu um cisto no meu ovário esquerdo, e então de 6 em 6 meses, o médico pediu para eu retornar para fazer exames, para monitorar se o cisto estaria crescendo, mas cada vez que eu ia fazer o exame, o cisto continuava crescendo, e eu continuava orando pelo milagre, pois o médico afirmou que se o cisto não desaparecesse, eu teria que fazer uma cirurgia semelhante àquela novamente. Na semana passada, como sempre, me prostrei diante do Senhor e senti quando Ele me tocou, senti o toque, imediatamente retornei ao médico, naquela mesma semana, e ele fez o exame, e o médico perguntou, por que eu estava lá retornando tão recentemente? Eu disse que era porque eu havia tido um cisto no ovário. Ele perguntou, qual ovário? Esquerdo ou direito? Porque não estava encontrando nada, pois os meus ovários estavam perfeitos, sem nenhum sinal de cisto, e eu afirmei que era um milagre que Deus havia operado naquela semana. Aleluia! O Senhor continue operando na sua vida, testemunhando para outros. Pastor, pode-se tirar oferta na célula? Bom, deveria tirar, nós chamamos de real missionário, mas muitos líderes sentem-se constrangidos de tirar oferta na casa dele, ou na casa do anfitrião, porque temem ser mal interpretados, não é? Mas é um equívoco, toda célula deveria ter um momento de oferta. Pastor, um crente que vê demônio, qual o propósito de ver demônio? Eu suponho que é para você orar, para você repreender, não é? Então, se Deus te dá uma visão, seja ela uma visão, como está dizendo aqui, de você viu demônios, ou uma visão de algo ruim, ok? Não é necessariamente para você dizer para as pessoas. Muitos crentes às vezes querem falar tudo, não, há coisas que você não fala, mas você ora, significa que o Espírito Santo quer que você coopere com Ele em oração. Então, se você vê, repreenda. Quase entenderam o que eu estou dizendo? Não fique assustado. Pastor, sou muito abençoado com a palavra todas as semanas, mas às vezes percebo você um pouco confuso. Me perdoe. Vou tentar melhorar. Porque várias vezes você já disse que a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas, há 2 domingos atrás, ao ministrar a palavra, você disse que a palavra perverso, em Hebreus 3:12, que é poneros, que significa cheio de labores. Então, você está usando outro livro que não é a Bíblia. Sim, chama-se dicionário. Dicionário você pode usar, com cuidado, ok? Com cuidado. Mas eu mostrei para você que a Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, o sentido da palavra é coerente com o ensino do Novo Testamento. Não tem problema você olhar no dicionário quando você tem dúvida a respeito do sentido da palavra, mas é só o sentido da palavra, não é uma interpretação do versículo que o dicionário vai te dar. Pastor, como é que eu posso discernir uma colheita de sementes mal plantadas? O Senhor não disse que Deus vai me abençoar mesmo quando eu fizer escolhas erradas? Essa é a superabundante graça de Deus. Ele promete a você que até mesmo seus erros, seus equívocos, no final das contas, vão cooperar para o seu bem. Mas em nenhum lugar o Senhor diz que pecados não têm consequências, ok? Pecados têm consequências, e não significa que você não vai experimentar alguma consequência, mas a consequência do pecado não é o juízo de Deus, entendeu o que eu estou dizendo? Então, você cometeu um pecado de impureza, não é? Você estava olhando, por exemplo, no horário de trabalho, você estava olhando pornografia na internet. É pecado isso. Mas o fato do seu chefe ter visto e ter demitido você, não é juízo de Deus. É uma consequência que qualquer um teria, o crente e o descrente, o grande e o pequeno, o chefe e o subalterno. Se essa é uma regra naquela empresa, qualquer um sofreria a mesma consequência, não é juízo de Deus, ok? Aí você fala, ah bom, então, agora eu errei, fui demitido, então estou muito mal com Deus. Não, corre para o Senhor. O que, que pode ser bênção para você? É que às vezes perder esse emprego pode ser uma ocasião para você, uma porta de um emprego melhor se abrir para você. Ou você acha que Deus vai te dizer, não, você estava olhando na internet, não vou te dar emprego nenhum mais, se vira. Deus diz isso para nós? Não, você é filho. Você chega diante de Deus e você pede, o Pai vai te dar. Não porque você é bom, não porque você julga merecedor, mas porque Ele é bom. Amém? E aí o que acontece? Você vai para esse novo emprego, quer dizer, pode ser que tornou-se bênção para você aquela demissão, não é? E, mas mais ainda, você vai para lá agora com mais sabedoria, você não vai cometer a mesma bombagem que cometeu antes, não é? Então, essa maneira como Deus constrange você a mudar, com a sua bondade. Mas você precisa ter sabedoria para entender que existe lei de semeadura e colheita. Não vou falar sobre isso hoje, talvez algum domingo para frente eu quero responder algumas perguntas mais difíceis no culto, essa é uma delas. No Novo Testamento, a lei da semeadura e colheita só se aplica agora para bênçãos, não se aplica mais para o pecado. No Velho Testamento era para as duas coisas. Alguém diz, pastor, semeadura e colheita não é consequência? Não, não é consequência. Semeadura e colheita pode ser juízo ou bênção. Por quê? Porque você plantou vento, diz a Bíblia, e vai colher o que agora? Tempestade. Isso é o que? Juízo, não é consequência. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você foi indiferente ou desamoroso com uma pessoa. Pela lei da semeadura e colheita, você vai colher agora desamor com centenas de pessoas em relação a você. Mas Cristo já levou a colheita do seu pecado lá na cruz. O juízo do seu pecado já foi cravado lá na cruz. Quantos dizem amém? Então toda a maldição da lei foi colocada lá. Mas as bênçãos provenientes da justiça continuam sobre você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Só que só para as bênçãos. Alguém fala, ah, pastor, então a coisa ficou boa demais. Rapaz, você não viu nada ainda. Ficou melhor do que você imagina. E a semeadura continua valendo. O que, que significa isso? Eu falei isso aqui domingo passado, algumas pessoas talvez não estão se lembrando, vou lembrar você. Não é? Alguém chega em mim e fala, pastor, ora para eu ter um filho. Ok, eu vou orar para você ter um filho. Depois de algum tempo, eu encontro com um casal, e eu pergunto, vocês estão já tentando ter o filho? Não, nós não temos intimidade sexual, nós estamos esperando o milagre de Deus. É como diz aquele versículo, faz a sua parte que a minha te darei, que não está na Bíblia, mas todo mundo segue. Presta atenção, se você não semear, nada vai acontecer. Então, uma vez que você veio aqui, recebeu a oração, você fala, eu creio que eu vou ter. Qual o próximo passo que você tem que fazer agora? Semear, diga, semear. Uma vez que você semear, Deus vai ter a semente para trabalhar. Eu estou contando para você, você vai prosperar. Quantos creem nisso? Você vem aqui à frente, eu oro por você. O que, que você tem que fazer logo em seguida? Semear, porque Deus me disse que vai me dar prosperidade. Do mesmo jeito que o filho só vai nascer se você semear, a sua prosperidade só vai vir se você também semear. Agora, a bênção de Deus é que não falta semente para ninguém. Todos nós temos semente, porque isso é a expressão da graça para com os filhos. Mas se você vai prosperar ou não, depende se você tem fé para semear ou não. Pastor, quando Deus fez o mundo, ele descansou no sétimo dia. Então, o número 7 significa perfeição. Então, podemos afirmar que o descanso é a própria perfeição? Você está caminhando bem. Então, se eu estiver cheia de dívida para pagar e resolver descansar em pastos verdejantes, um pratinho de queijinho coalho, um guaraná geladinho do outro, o que vai acontecer? Faz o teste. Eu sou a favor, eu dei uma aumentadinha aqui, né? Dei uma floreada. Eu entendi o que você está querendo dizer, e você tem que provar e ver se é verdade, entendeu? Quando você tiver um problema, aliás, toda vez que você tem um problema, qual a primeira coisa que vem, que o diabo fala no seu ouvido? O que é que você vai fazer agora? Não é verdade? Primeira coisa, o que é que você vai fazer agora? Aí eu sempre digo, agora eu vou sentar. Agora eu vou ficar em paz na presença do Senhor e vou ver o que Ele vai fazer, porque quem vai fazer é Ele, não é? Aí, muita gente lê isso, interpreta de maneira, vamos dizer, superficial. Tinha um irmão muito espirituoso aqui na Videira, ele não está mais aqui, e um dia eu liguei para ele. Ele estava dormindo, 9 horas da manhã. Liguei de volta, 10 horas, estava dormindo. 11 horas eu liguei, ele tinha acordado. Eu falei, irmão, condenador, irmão, mas dormindo até às 11. Ele falou, pastor, porventura nunca lestes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu estou dando tempo para Deus fazer a obra. Então, enquanto eu durmo, ele fala, vou dormir até mais tarde, que quando eu acordar, vai estar melhor a coisa. Veja, ele está entendendo, ele está compreendendo, ainda não desceu para o espírito, mas a mente dele já está criando conexões, daqui a pouco ele vai entender. Talvez seja o caso, né, desse irmão ou irmã que está querendo ir pescar quando aparecer algum problema. Eu te digo, faz o teste. Pastor, bom dia, estou confuso, muitos irmãos confusos, não é? Eu li em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será, quem poder, quem, vamos projetar, Marcos 16:16, Muito bem, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não for batizado, será condenado. Está escrito assim? Está escrito o quê? Quem crer e for batizado, será, mas quem não crer, será o quê? Muito bem, é só porque eu já li o resto da pergunta dele. Então, eu creio em Jesus, faz bem, mas eu creio que o batismo é só uma formalidade. Errado. Errou. Batismo não é formalidade. Batismo é, primeiro, sinal de fé. Por que que o texto diz, quem crer e for batizado? Porque quem crê, pede o batismo. Quem crê, não se importa que tem um batistério aqui debaixo desse tapete. Quem crê não se importa de entrar nas águas do batismo. Entende o que eu estou dizendo? Porque todo ímpio sabe disso. Ele pode crer, ele pode participar de qualquer coisa na igreja ou no encontro. Mas quando você fala para ele ser batizado, ele pula para trás. É verdade ou não é? Porque ele sabe que batismo significa algo sim. Não é formalidade. Ok? Não é formalidade. Então, por isso que o texto diz, quem crê, mostra que creu sendo batizado. Mas quem não crê vai ser condenado. Por que ele é condenado? Porque não creu, não é porque não foi batizado. Ninguém vai para o inferno porque não foi batizado. Ah, pastor, eu criei, não deu tempo, me converti no hospital. E daí? Você não é salvo pelo batismo. Mas você está aqui, você não está morrendo, você tem muito tempo, tem condição, e você fala, não quero o batismo. É um sinal de que a sua fé não é perfeita diante de Deus. Pastor, se não é uma formalidade, qual é o poder do batismo? Então, lá no livro de Êxodo, nós temos uma alegoria muito bonita do povo de Israel no Egito. Lembra disso? A Bíblia fala que, por ocasião da última praga, Deus falou que ia passar o anjo da morte em cada casa, mas a casa que tivesse pegado o cordeiro, matado o cordeiro, no terceiro dia, passado o sangue na porta pelo lado de fora, quando o Senhor visse o sangue, iria passar por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. Ok? Então, isso simboliza o quê? Simboliza o dia em que você creu no Cordeiro de Deus. Você creu que o sangue dele lava o seu pecado. E o sangue, então, foi aplicado na sua vida. Agora, quando o anjo da morte passar por você, ele não pode tocar em você. Entende o que eu estou dizendo? Não há mais condenação sobre você, porque você creu. Qual que é o ato de crer? O ato de colocar-se debaixo do sangue. Quantos dizem amém? Agora, imagina se o povo de Israel acordasse, né, no dia seguinte, porque isso aconteceu à meia-noite. Eles foram dormir em paz, quem conseguiu dormir, porque o barulho nas outras casas era grande, gente chorando. E eles então acordassem no outro dia e um dissesse para o outro, rapaz, viu que milagre, que salvação maravilhosa, vamos ficar aqui no Egito, Deus está nos abençoando no Egito, não vamos embora não, vamos ficar aqui. O que iria acontecer se eles tivessem ficado no Egito? Apesar de salvos, Faraó ainda tinha o quê? Autoridade sobre eles, porque no Egito quem manda é Faraó. Deus então fala para Moisés, manda todo mundo juntar a trouxa e vão embora. Deus, aí eles fazem o quê? Vão seguindo Moisés, e aí eles têm que atravessar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o quê? O batismo. Olha que maravilha, 1 Coríntios 10, o Mar Vermelho simboliza o batismo. Quando eles entraram no Mar Vermelho, estavam entrando na morte, diz a Bíblia. Quando eles saíram do outro lado, eles estavam simbolicamente ressuscitando para uma nova. E o que aconteceu com o Faraó? Faraó morreu no mar. Eles foram para o deserto. Lá no deserto, alguma vez se ouviu falar de Faraó? Nunca mais. Faraó nunca mais foi atrás dele. Sabe por quê? Saiu da jurisdição. Passou para outro reino. Você morava antes na Trevolândia. O Senhor Trevoso, Satanás é o rei lá, mas Deus providenciou um meio para você, um novo nascimento. Na cruz você morreu, e quando Cristo ressuscitou, você ganhou nova vida, e você nasceu de novo no outro reino, o reino da luz, Luzilândia. Nesse reino não tem green card, nesse reino você não compra visto. Aqui nesse reino é só se nascer aqui, por isso que você nasceu de novo. Qual que é a cerimônia então que representa o novo nascimento? O batismo. Olha que maravilha, e você achando que é uma bobagem, não é, ok? Amém, semana que vem a gente responde mais. Tem só um testemunho, pastor, gostaria de compartilhar meu testemunho. Eu estava na África do Sul, fazendo missões em um curso para crianças em risco. Estava em uma comunidade, e uma criança de 7 anos chorando, quando estava orando, me falou, ou seja, profetizou, que eu ia ser pastora de crianças e levaria o evangelho para as crianças do mundo. Hoje, eu estou aqui e sou dos Radicais Kids. O ministério com as crianças me curou de uma depressão. É. Glória a Deus. Aleluia. Ok, semana que vem eu continuo isso aqui. Pega a sua Bíblia. Hoje eu quero compartilhar algo com você, e você vai ter que prestar atenção, porque você vai aprender uma mensagem que envolve um raciocínio bíblico, ou seja, você tem que pensar da maneira bíblica que a palavra de Deus ensina, ok? Eu gostaria de compartilhar a respeito de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento, portanto de toda a Bíblia, porque ele fala de uma experiência vital para nós. Pastor, que experiência é essa? A experiência de ser liberto da lei. Pastor, por que que é importante ser liberto da lei? Pela simples questão que você não pode experimentar libertação do poder do pecado sem que primeiro você entenda que já foi liberto da lei. Deixa eu começar o raciocínio com você no capítulo 6. Pega aí a Bíblia no capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler verso 10 e 11. O texto diz que Cristo morreu. Pois quanto a ter morrido, falando de Cristo, de uma vez para sempre morreu. E aqui está dizendo que Cristo morreu para o pecado. Diga, ele morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então vamos começar entendendo aqui. Cristo morreu pelo pecado. Ok? Cristo morreu, perdão, para o pecado. É muito importante a preposição aqui. Cristo morreu para o pecado. Por que que é importante entender essa frase? Porque o verso 11 diz: assim também vós devem se considerar mortos para o pecado. O que significa a expressão assim também? Significa do mesmo jeito, do mesmo modo. Ok? Então olha o que o texto diz: Cristo morreu para o pecado. Do mesmo jeito, vocês agora também devem se considerar mortos para o pecado. É isso que está dizendo. Portanto, compreender isso aqui é vital para você entender como é a vitória que Deus te dá. Porque tem muito equívoco com relação a isso. Vamos entender. Cristo morreu para o pecado. De que maneira Cristo morreu para o pecado? Pergunto para você. Cristo morreu para a influência do pecado? Sim ou não? Vou dar cola para você aqui. Não. Por quê? Porque Cristo nunca foi tentado. Está me ouvindo? Ele nunca sentiu o desejo de pecar. Alguém fala, pastor, a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. É verdade. Mas a palavra tentado é a mesma que provado no original grego. Sabia disso? No grego, tentado e provado é uma palavra só. Como é que eu sei quando é tentado e quando é provado? Pelo contexto. O Senhor Jesus nunca foi tentado do mesmo jeito que eu e você somos. Por quê? Porque ele nasceu sem pecado. Nós nascemos no pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você, vamos supor que a Bíblia fale, né? Não comerás pizza. O que acontece? Dentro de você existe um negócio chamado desejo de comer pizza. Quando você vê a pizza desperta algo dentro de você, que ativa sua glândula salivar, e até espirra saliva. Já espirrou saliva alguma vez? A Bíblia fala que as crianças vão herdar o reino, eu me sinto como criança às vezes. Até hoje, minha glândula salivar ainda espirra. Um dia eu estava orando com um irmão, E ele, posso ficar de joelho? Pode. Mas eu não sei porquê. Eu fui orar com ele e minha glândula salivar espirrou em cima dele. E o cabelo dele é um cabelo assim, diferente, assim, é um cabelo bom. E ficou aquele monte de gotículas brilhando na luz. Sabe quando você ora com um lado e com o outro você pensa, como é que eu vou resolver esse problema? E eu orando, orando, quando eu acabei, falei, aleluia. Passei assim. Pastor, senti. Eu falo, continua sentindo. Mas olha para cá, quando você for orar. Bom, por que eu estou falando disso, oh, Jesus? Presta atenção. A sua tentação, a sua vontade de comer pizza, é porque dentro de você já tem um negócio chamado pecado, que desperta o desejo. Eu digo para você, Cristo não tinha isso. O diabo colocou diante dele a pizza, mas não tinha dentro dele aquela ligação. Por isso ele foi apenas testado. Deus fez questão que ele fosse testado em todas as coisas. Por quê? O teste apenas comprova que ele é verdadeiro. Por isso a Bíblia faz questão de enfatizar. Paulo falou, João falou, Pedro falou. Nele não havia pecado. Ele não conheceu pecado. Não há pecado nele. Então, Cristo não morreu para a influência do pecado, porque ele nunca teve essa influência. Segunda possibilidade. Cristo morreu para a prática do pecado. Cristo morreu para a prática do pecado, irmãos? Não, porque ele nunca pecou. Ele não tem prática pecaminosa nenhuma. Então ele não morreu para a prática do pecado. Em qual aspecto Cristo morreu para o pecado? Qual aspecto? A Bíblia fala que Deus pegou o nosso pecado, o seu e o meu, e colocou nele. Lá na cruz do Calvário, ele se fez pecado. Era o nosso pecado. E quando ele morreu para sofrer o que no nosso lugar? A condenação, o juízo pelos nossos pecados. Então, para qual aspecto Cristo morreu para o pecado, irmãos? Para a condenação do pecado. Estão acompanhando? Presta atenção, não desvie a sua atenção. Não deixe ninguém desviar a sua atenção. Isso aqui é fundamental para você na sua vida cristã. A Bíblia fala então, estou te explicando, que Cristo morreu para o pecado a fim de condenar o pecado, a fim de sofrer todo o juízo, toda a condenação do pecado. Mas aí Paulo continua, assim também vós, olha para cá, assim também vós, considerai-vos agora o quê? Mortos para o? O assim também significa do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que Cristo morreu para a condenação do pecado, Paulo está dizendo, você também considere-se agora morto para o quê? Para a prática? Para a influência? Considere-se morto para a condenação do pecado. Por que isso é importante? Porque tem irmãos que leem na Bíblia, e eu fui um desses, e fui ensinado assim, aprendi, mas eu tenho que admitir que estava equivocado. Então, eu acreditava que Jesus tinha morrido para a prática do pecado. Mas Cristo nunca praticou pecado, ele não podia morrer por isso. Porque ele nunca praticou. Ele morreu pelo pecado que não era dele, ok? Mas o que eu ensinava anos atrás? Que eu ia vencer o pecado se eu me considerasse morto. E como eu sou muito criterioso com o que eu ensino, eu procuro viver mesmo. Então eu ficava o dia inteiro considerando morto, eu estou morto do pecado. Quando vi uma tentação, estou morto. Mas quanto mais eu dizia que estava morto, mais vivo eu estava. Não funciona. Por que não funciona? Porque eu estou tentando aplicar a verdade da palavra de Deus para algo que ela não diz. Ok? A Bíblia não diz que Jesus morreu para a influência do pecado, e por isso agora você também não vai ter mais influência. Não, você ainda recebe influência e tentação do pecado. Quantos concordam comigo? Então não fique lá pensando que tem algo errado com você. Não, é assim mesmo. Segunda coisa, Cristo não morreu para a prática do pecado. Isso significa o quê? Que você não deve se considerar morto para a prática. Você está vivo para a prática. Então, pastor, eu vou continuar pecando? Não, não vai, vou te explicar agora mesmo. Olha para cá, você vai considerar morto para toda condenação. Acredite em mim, quando você sabe que não tem mais condenação na sua vida, o pecado vai perdendo poder sobre você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, esse assim também, considerai-vos mortos, é fundamental. Mas aí você vai me perguntar, pastor, Tá bom, então. Então, eu vou ser livre do pecado? Como? No verso 14, avança para o verso 14, por favor. Olha o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, aqui está falando, domínio fala de poder. Então, o poder do pecado não vai te escravizar mais. É a promessa divina. Quantos creem na promessa? Mas a promessa tem uma condição. Qual que é a condição? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da... Muito bem. O que é a graça? Cristo tomou o meu lugar e sofreu a condenação. Se eu creio que sobre mim não há mais condenação mais, eu estou perdoado, estou vivendo na graça. O que é a lei? Lei são as exigências divinas. Lei são as demandas de Deus. A lei é: não fará, não olhará, não comerás, não adulterará, não mentirá. A lei é um monte de demanda que Deus faz para você. O que é a graça? É o suprimento de Deus. Ele demanda, mas ele cumpre em você. Então, qual que é a condição para que o poder do pecado não venha sobre você? É que você não esteja na... Não esteja onde? Na lei. É que você não esteja mais na lei. Por quê? 1 Coríntios 15:56, projeta para mim. Por quê? Que essa é a condição. O aguilhão da morte é o pecado. E a força, o poder do pecado é o quê, irmãos? O poder do pecado é o quê? Então, qual que é o único jeito do pecado perder poder na sua vida? É você ser liberto da lei. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu quero saber o seguinte, você falou então que a influência do pecado continua e que eu ainda posso cair no pecado? Exatamente. A influência continua, porque as tentações continuam, mas você não precisa de viver debaixo de tentação. Sabe uma coisa que muitos crentes não sabem, eu vou contar para você, talvez você não saiba também, então guarda o que eu vou te dizer. Jesus ensinou-nos a orar para não entrar em tentação. Sabe como é que eu oro todos os dias? Eu não oro simplesmente Mateus 6, que diz: e não nos deixes cair em tentação. Eu oro Mateus 26, que diz: eu vou vigiar e orar para não entrar em tentação. Vamos ler isso na Bíblia? Olha o que a Bíblia diz, vai lá, Mateus 26, verso 41, foi Jesus quem disse, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para quê, meus irmãos? Para quê? Para não cair em tentação? Não, aqui está mandando orar para não entrar. Então você pode orar para Deus e dizer: Senhor, me livra da tentação do pecado sexual, me livra da tentação do pecado financeiro, me livra da tentação da maledicência, me livra da tentação. Você pode orar assim, sim ou não? Pode, deve. Mas quantos oram assim? Muitos oram: Senhor, me dá força para vencer o pecado. Entendeu? Mas não existe essa coisa de me dar força para vencer o pecado no Novo Testamento. Ok? O pecado você foge. O pecado você pede para Deus livrar você de situações que sejam tentação, e Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Um dia eu brincando com os irmãos aqui, eu falei: eu tenho 52 anos de casado, nunca uma mulher chegou em mim e me deu uma cantada, e falou: quero te levar para a cama. Mulher não fala isso, eu acho, né? Travesti deve falar, mulher não fala, olha para cá. Nunca uma mulher falou para mim nada disso. Minha esposa viu falando, fala: é porque você é tonto, você nem ouviu. Vai ver que falou, você nem percebeu. É possível que ela tenha razão. Mas eu prefiro crer numa outra coisa, que eu oro a Deus. E eu oro para Deus fazer o quê? Me livra da tentação. E aí o anjo fica por perto e fala: ele já pediu, ele não quer tentação, ele não vai ter tentação. Eu não tenho tentação, não é uma maravilha isso? Quantos creem que é possível viver assim? Ah, mas eu aprendi, pastor, que as provas são boas. Por quê? Porque elas nos fortalecem. Depois de passar pela prova, eu saio mais forte, porque ela é como exercício de musculação. Se você quer essa força, fica para você. Eu vou ficar forte comendo o pão da vida todo dia, bebendo a água da vida todo dia. Esse exercício fica para outros que quiserem. Ah, mas não virá a tentação? Quando ela vier, o que você vai fazer? Foge. Tem gente que acha que é forte para vencer. Não, foge, foge. Paulo diz, foge da idolatria, foge da impureza. Para Timóteo ele fala, foge das paixões da mocidade. Você foge. Por quê? Cristo não morreu para a influência do pecado. Ainda há influência na sua vida. Cristo não morreu para a prática. Ainda é possível cair no pecado. Mas Cristo levou toda a condenação do pecado. Amém, meus irmãos? Mas tem uma outra coisa que Cristo fez por você para te dar vitória. Ele te libertou também da lei. E é aí que eu quero entrar com você agora, vou começar a pregar Romanos capítulo 7. Pega a sua Bíblia. Olha o que diz. Verso 1. Romanos capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Em outras palavras, a única coisa que cancela o casamento é a morte de um dos dois. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo aqui não está falando de doutrina do casamento, ainda que vale para isso, nem está falando de relacionamento conjugal, ok? Paulo aqui está fazendo uma alegoria, uma ilustração. Ele está dizendo que todos nós éramos casados com a lei, ou vamos colocar no masculino, né, com o Senhor lei. Todos nós éramos casados com o Senhor lei. O que, que é a lei? Há muitas definições, já passei para os irmãos várias definições para ajudar você a entender o que é lei. Mas a maneira de você entender o que é lei, lei são as exigências de Deus, o que Deus exige do homem. Graça é o suprimento de Deus, é o que Deus faz pelo homem, ok? Lei são as exigências. Então, nós éramos casados, nós éramos essa mulher casada com o Senhor lei, mas o Senhor lei tem exigências altíssimas, duríssimas. Então nós, como esposa, tínhamos que arrumar a casa perfeitamente, mas nós não conseguíamos, sempre ficava um lugar ou outro empoeirado. Tínhamos que fazer a comida perfeitamente cozida, perfeitamente temperada, perfeitamente servida, mas nós, invariavelmente, de vez em quando, deixávamos o prato cair. E quando o prato caía, o que, que o Senhor lei fazia imediatamente? Condenava. Porque todo mundo que está casado com a lei vive debaixo de condenação. Porque ele não consegue cumprir as altíssimas exigências do Senhor lei. Não consegue. Ele se esforça, mas não consegue. E o Senhor lei só exige. Ele não erguia um dedo para ajudar a esposa a fazer as suas tarefas, só cobrava. Essa mulher era infeliz. Estou falando de mim e de você, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Essa mulher era infeliz, e ela queria se livrar desse casamento, mas não tem divórcio. Enquanto os dois vivem, os dois estão ligados um ao outro, e ela não pode simplesmente agora querer casar com o outro. Está casada com o Senhor lei. Alguém poderia dizer, a solução é o Senhor lei morrer. Mas a lei não morre. Sabe por quê? A lei é eterna. A lei foi dada por Deus. A lei não é removida. Ok? A lei permanece, porque a lei, ela é apenas a descrição do caráter divino, caráter de Deus. Sendo Deus perfeito, a lei permanece. Mas ela não tem poder de transmitir perfeição. Se O Senhor lei não pode morrer, então só existe uma outra alternativa: a mulher vai ter que morrer. Mas aí vem a pergunta: como? Como que ela vai morrer e ainda continuar vivendo? É por isso que eu falei para você: Deus é tão maravilhoso que Ele veio e supriu para nós até uma morte no Calvário. Cristo não apenas morreu pelo nosso pecado, não apenas morreu para levar a nossa maldição. Vou te contar uma outra história: Ele morreu para você poder morrer também, de maneira que a morte dele é contada como sendo a sua morte. Por isso, o seu velho homem foi sepultado com ele. Quando? Pelo batismo. A morte dele virou a sua morte. E aí você era casado, mas aí o que aconteceu? Você creu na morte, Deus falou, então a morte é sua. Ele proveu morte para você no Calvário, de maneira que hoje você está livre para se casar com o outro. Tudo dentro da lei. Você morreu e ressuscitou. Ressuscitou agora outra pessoa, não é a mesma. Outra pessoa. Hã? João 12:32. Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Alguém me mandou escrito esses dias um negócio. Eu não sei o que os irmãos ficam fazendo quando me ouvem pregar. E ele falou: pastor, você falou que quem morreu está livre. Eu tive uma experiência de morte por não sei quantos minutos. Os médicos disseram: está morto. Eu voltei, estou livre para casar com outra. Eu fico pensando: por quê que você... que ele quer encontrar uma base teológica nisso? Então, para que você não tenha essa base enlouquecida, eu vou dizer para você: você morreu lá na sala de cirurgia e voltou, mas quem voltou é o mesmo. Você era o Zé, continua sendo o Zé, mas aqui em Cristo aconteceu algo novo. Antes você era velho homem, Adão, agora você virou novo homem, Cristo. Sua identidade foi mudada. Você agora é outra realidade, outra identidade. Por isso agora, o casamento antigo com a lei passou. Você não está mais casado com a lei. Com quem que você casou agora? Com a graça. Você se casou com Cristo. Olha o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Está entendendo a promessa aqui? Você morreu para a lei. A lei não tem mais poder sobre você. O que que é a lei? São as exigências de Deus, são os mandamentos de Deus. Você morreu para isso. Pastor, então quer dizer que eu não estou mais debaixo da lei? Não está. Não está mais debaixo da lei. Não está. Aí você diz: então eu estou livre para fazer o que eu quiser? Paulo diz: claro que não. Claro que não. Porque antes a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas agora Deus colocou uma lei nova dentro de nós. Essa lei chama a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito e da vida. De maneira que hoje a lei foi substituída pelo Espírito. Qual que é a diferença? Vamos ler. A irmã queria que eu lesse um versículo, João 8:32. João 12, por favor, projeta, me desculpa, esqueci. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso, quando é que ele foi levantado da terra? Aí você fala: ah, quando ele foi assunto aos céus. Não, ele foi levantado da terra no dia em que eles deitaram a cruz no chão e prenderam ele. Na hora que levantaram a cruz, ele ficou entre os céus e a terra. A cruz é a ponte. Ninguém vai ao Pai senão por meio do Cristo crucificado e depois ressurreto. Ok? Então, quando ele diz atrairei todos a mim, significa o quê? Que a morte dele seria a sua morte. A ressurreição dele é para Deus a sua ressurreição. E quando ele foi assunto aos céus e sentou-se à destra de Deus, Paulo diz: nós estamos também sentados com ele nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. É verdade que estamos andando aqui hoje, mas o trono é nosso. O trono é nosso. Quase entendem o que eu estou dizendo? Mas lá em Gálatas 5:18, Paulo diz que quem é guiado pelo Espírito não está mais debaixo da... Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso significa que no Novo Testamento a lei foi substituída pelo Espírito. Deus falou comigo algo tão poderoso essa semana. Eu fico com vontade de compartilhar e eu acabo adiantando. Mas eu vou adiantar só um negocinho para você. É que eu vou pregar domingo que vem. Quando você lê agora, lembra de eu te explicar? Que quando você lê o Velho Testamento agora, você tem que usar a chave do Novo. Então, por exemplo, quando você lê as promessas de Deus para o justo, quem é que é justo agora? É quem obedece à lei? Quem é justo? São os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quantos ganharam aqui o dom da justiça? Você recebeu de presente, é uma dádiva, é um presente, o dom. Então você agora é justo. Todas as vezes que você lê uma promessa para o justo, você vai dizer, é para mim essa promessa, porque eu sou justo em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Mas tem alguns versículos que às vezes nos deixa com a mente meio confusa. Um deles é Josué 1:8, que é um versículo que eu amo e confesso constantemente. Josué? É 1:8, isso, obrigado. Olha aqui a ordem que o Senhor dá. Não cesses de falar do quê, meus irmãos? Livro da lei. Livro da lei é o quê? Torá. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e... Nós temos que meditar dia e noite no livro da lei? Sim ou não? Não, você foi liberto da lei. Pastor, mas está escrito. Exatamente. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Os irmãos fazem tudo que está escrito no livro da lei? Sim ou não? Claro que não. Se o seu menino resolver afrontar você publicamente, a lei fala, apedreja ele em praça pública. Alguém já deu pedrada em filho aqui? Ah não, pastor, isso aí eu não faço. Então, você não está cumprindo a lei. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você não está fazendo tudo que está escrito. Mas a Bíblia diz, Deus diz, se você fizer isso, você vai fazer prosperar o seu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Mas eu acabei de explicar para você aqui a chave agora do velho. Qual que é a, que o Senhor falou comigo? Qual que é a chave do velho? É que no Novo Testamento, a lei foi substituída pelo Espírito. Então vamos ler agora usando a chave. Não cesses de falar no Espírito, antes medita no Espírito de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto o Espírito falar com você, então você vai prosperar o seu caminho e será o quê? Bem sucedido. Onde é que está a revelação aqui? Não cesses de falar no... O que é falar no Espírito? O que é falar no Espírito, irmãos? Falar em línguas. O Senhor me mostrou línguas lá em Josué. Isso aqui é revelação, você não vai ver isso em livro nenhum, porque eu nunca li. E eu vou dizer para você, não cesse de falar em línguas, é o que está escrito ali. Fala, ora constantemente, ora incessantemente. Estão entendendo o que eu estou falando? Volta lá para Romanos 7, verso 4. Então, Romanos 7, 4, RM 7, 4, muito bem. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Muito bem, agora você casou com outro. O seu casamento com a lei era um horror, você era infeliz, um cônjuge infeliz, mas Deus te amou tanto que ele fez o quê? Ele matou você em Cristo e ressuscitou com Cristo, e agora você pode se casar com Cristo. Pergunto para você, esse novo marido, ele é menos exigente do que a lei? Não, ele é mais exigente, mas ele tem uma diferença, ele conta para você como é que ele quer que faz a comida, mas depois ele mesmo vai cozinhar para você, Ele fala para você como é que ele quer que limpe a casa, mas depois ele mesmo vai limpar a casa para você. E você fala, mas amor, eu quero fazer alguma coisa. Ele fala, mas tem mais algo que eu quero fazer para você. E você fala, mas você já fez tanto, eu queria fazer. Não, ainda tem mais algo que eu quero fazer para você. E cada dia que você chega, tem algo novo que ele quer fazer para você. Esse é o casamento que você fica apaixonado. Por quê? Você agora está casado com a graça. As exigências são enormes, mas ele diz, vou fazer para você. Você não consegue fazer essa comida? Eu vou cozinhar para você. Você não consegue arrumar essa casa? Eu vou arrumar para você. Na verdade, você não consegue fazer coisa alguma, mas eu vou fazer tudo para você. Essa é a graça. Quantos creem que estão casados com a graça? Fundamental que você entenda, você não tem que se matar, tem apenas crer que já morreu. Você não tem que ficar confessando que está morto. Tem apenas que crer que já é um fato. Eu morri e fui liberto da lei. A força do pecado é a lei. Quem está livre do pecado, o pecado é forte na vida dele? Sim ou não? Não! Se o pecado ainda tem sido forte, é porque você ainda vive com outro casamento. Olha o que diz o verso 3. Eu não estou seguindo exatamente como está aí no boletim, mas acredito, está tudo aí. Olha o que diz o verso 3. De sorte que será considerada adúltera se ainda vivendo o marido unir-se com outro homem. Por que está escrito aqui? Aqueles legalistas acham, não, está escrito aqui porque temos que pregar contra o divórcio. Não. Está escrito por uma razão superior. Quantos creem que morreram para a lei? O seu antigo casamento foi cancelado, acabou? Sim. Quantos creem que estão casados com Cristo agora? Mas quando você resolve voltar para a lei, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Você está cometendo um pecado horrível. Você está sendo infiel ao seu marido. Quando você resolve voltar para a justiça própria, você não está fazendo uma coisa à toa. Não, você está cometendo a verdadeira prostituição espiritual. Você está traindo o verdadeiro marido seu, que é a graça de Deus em Cristo. Por que que precisamos de ser ainda mais duros com relação ao legalismo? Porque o legalismo é o verdadeiro adultério espiritual. Sendo casado com Cristo, estamos nos engraçando com o Senhor Lei de novo. Estamos achando que o Senhor Lei é que vai nos fazer felizes, é que vai nos fazer frutíferos e coisas assim. Mas quando fazemos isso, nós estamos atingindo o coração do nosso verdadeiro marido, que nos vê adulterando com outro. Eu sei que você nunca olhou nesse prisma, mas é o que está escrito. Estou apenas abrindo os seus olhos para você entender a gravidade que é voltar para o merecimento. Todas as vezes que você volta para o merecimento, você agora quer a bênção de Deus com base no merecimento. Cada vez que vem um problema, não é? Você é vendedor, passou uma semana e não vendeu nada. Qual que é a sua postura? Conversar com o seu marido ou voltar para o marido antigo? Quem volta para o marido antigo faz o quê? Deve ter algo errado comigo. Deve ter algo errado. O que, que eu fiz? Será que o que eu aprontei? Deve ter alguma coisa errada. Isso é o Senhor Lei atormentando você. O seu novo marido, ele vai apenas dizer, você está precisando de vender? Vou mandar o vendedor para você. Mas e eu? O que eu fiz? O que você fez, eu já paguei no Calvário. O que você errou, eu já levei a condenação toda. Não tem mais nenhuma condenação para dizer para você. Mas alguns acham que isso é bom demais, que ele tem que voltar de novo para lá. Mas quando você volta, você está cometendo traição espiritual. Essa é a verdadeira questão, essa é a verdadeira seriedade do que nós estamos fazendo. E hoje eu quero impressionar você com esse fato, como é sério voltar para as exigências e demandas, esquecer o suprimento da graça de Deus. Mas o texto continua, vamos continuar lendo. No verso 4, né? Nós estávamos. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outros, a saber, quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Com qual objetivo? A fim de que façamos o quê, meus irmãos? A fim de quê? Qual que é o objetivo de todo casamento? Eu sei que o casamento em si já é um objetivo. O homem e a mulher desfrutar um do outro, em si mesmo já é bom, ok? Mas Deus estabeleceu um outro alvo para o casamento, qual que é? Filhos, filhos, Paulo chama aqui de frutos, frutos, Deus quer que haja fruto. Aí eu pergunto para você, no primeiro casamento seu, com a lei, tinha filho? Tinha fruto? Não tinha. Sabe por que não tinha? Vou contar para você. Porque a lei proíbe de tocar em quem é impuro. O Senhor lei não pode tocar em você, porque você era considerado impuro. Lembra da mulher hemorrágica? Quantos se lembram dela? Aquela que veio por detrás, tocou na roupa de Jesus, quem está se lembrando? Ela era hemorrágica, ela não tinha uma doença, assim, vamos dizer, horrorosa, não, ela só tinha um problema de hemorragia, não é? Um corrimento, alguma coisa parecida. Mas a lei diz que a mulher que tinha isso, ela era o quê? Impura. Eu pergunto para você, a Bíblia diz, até o lugar que ela sentava, ficava impuro, ninguém podia sentar, a roupa que ela vestia, ninguém podia encostar, por quê? A lei dizia, qualquer um que encostar nela, vai receber a impureza dela. Essa é a realidade do Senhor lei. Eu pergunto para você, se aquela mulher fosse casada, e eu imagino que era, eu imagino que ela ficou doente depois de casada, provavelmente o marido a abandonou. Por quê? Porque pela lei, ele não podia abraçá-la. Pela lei, não podia beijá-la. Pela lei, não podia jamais ter intimidade sexual com ela. Então era um casamento que não podia resultar em fruto. Aquele que ainda anda com base na lei, que vive tentando merecer a bênção de Deus, que vive tentando conquistar o amor de Deus pela sua obediência e bom comportamento, aquele que ainda vive com base na religião dos mandamentos, por mais que ele se esforce para fazer coisas para Deus, ele não frutifica realmente, porque o verdadeiro fruto é aquele que vem espontaneamente, você nem vê, quando vê, já aconteceu, você nem percebe, quando percebe, já está fluindo, esse é o verdadeiro fruto. Mas quem serve o Senhor lei, ele faz coisas, mas tem que esforçar muito, tem que dar o sangue, para conseguir fazer alguma coisa, mas no final, nunca é suficiente, nunca ora o suficiente, nunca faz o suficiente, nunca obedece o suficiente, nunca é o suficiente. Por isso, quem vive na lei, pode fazer muito trabalho, mas não tem fruto. Por quê? Porque a lei não pode, de fato, ter intimidade com o homem, porque o homem tem pecado. Mas Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Na velha aliança, o judeu vivia com medo de tocar em alguma coisa. Não posso tocar no defunto, se eu tocar no defunto, sou contaminado. Não posso tocar no leproso, não posso tocar numa mulher com menstruação. Presta atenção, se o homem soubesse que a mulher estava menstruada, não podia tocar nela, porque ela estava impura naquele período de menstruação. E qualquer um que tocasse nela, ou tocasse em qualquer coisa relacionada àquilo, era impuro também. Ou seja, na velha aliança, a impureza passa para você, mas a sua pureza não passa para o impuro. Mas quando Jesus pregou o primeiro sermão, lá em Mateus capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, a Bíblia fala que ele pregou o primeiro sermão, quando ele desceu do monte, primeiro milagre, Mateus capítulo 7, apareceu um leproso, e o leproso falou o quê para Jesus? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser, pode purificar. E o Senhor falou o quê para ele? Quero. E o Senhor fez o quê? Tocou com a mão nele. Pela lei, a impureza do leproso teria que passar para Jesus. Mas Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. Na hora que ele pôs a mão no leproso, a pureza de Cristo passou para o leproso. Na verdade, Cristo nem chegou a tocar na lepra, porque só de aproximar a lepra foi saindo de cena. De maneira que quando ele colocou a mão, já era puro. Aí você casou com esse Cristo agora. Naquele dia que você acha que merece menos, que pecou mais, que tem mais erro, naqueles dias que a carne estava, né, um fluxo na sua vida, você pensa, como é que eu faço agora para ter intimidade? Não é assim que alguns irmãos têm? Como é que eu vou ter intimidade agora com o meu marido? Primeiro eu tenho que me purificar. Seu marido diz, vem do jeito que você está. Na hora que eu abraçar você, a minha pureza vai entrar em você. Agora nós podemos ter intimidade com o nosso marido, e essa intimidade vai resultar em fruto, filhos espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço para falar para você. Eu acho tudo tão maravilhoso, extraordinário. Como a palavra de Deus é perfeita e é maravilhosa. E a ilustração bíblica tão clara, tão nítida. Vamos continuar lendo. Onde é que eu parei? No verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Por quê? A força do pecado é a lei. Quando você era casado com o Senhor, lei, a lei faz é manifestar mais pecado. Verso 6. Agora, porém, diga agora. Agora, porém, liberto da lei. Diga, eu sou livre da lei. Eu sei que essa afirmação, ela é poderosa. E eu sei que tem gente que fica me ouvindo e fica tentando processar para tentar casar com as doutrinas que ele já ouviu. Mas ele não consegue conciliar, então a tendência dele é achar que eu estou falando alguma coisa que não devia. Mas é isso mesmo que eu estou te falando. Você foi liberto das exigências de Deus. Cristo cumpriu todas elas. O seu negócio agora é só se relacionar com seu novo marido em intimidade. Vários irmãos chegaram em mim dando um testemunho. Talvez seja o seu caso também. Eles disseram, pastor, estou te ouvindo, tem tanto tempo, tantos meses. Me mandam mensagens falando isso. E eles falam, uma coisa aconteceu comigo. Eu agora me tornei tão sensível, que às vezes alguém começa a conversar, a falar de Jesus para mim, eu fico com vontade de chorar. Eu começo a cantar um cântico, eu quero chorar. Eu começo a falar com alguém, eu começo a chorar. E os irmãos falam, pastor, o que é isso? Eu vou dizer o que é isso. Isso chama-se intimidade do Espírito. É que você acha que intimidade é só para aquela pessoa extraordinária. Você acha que a intimidade é só para alguém assim que não tem erro nem falha. Você acha que a intimidade é conhecer alguma coisa misteriosa. Não, intimidade é proximidade. Quanto mais perto você está, mais sensível você fica. É espontâneo. Você não força. É o toque, porque você está próximo. Você está aproximado. Você está chegado. Em outras palavras, você está vivendo o quê? Verdadeira intimidade com Deus. Pela graça. Quantos têm tido essa experiência também? Não ergue a sua mão, eu só quero saber mesmo quantos têm tido essa experiência, genuinamente. É muito importante, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo com você, e eu estou te contando agora. A intimidade do Senhor te alcançou. Amém, querido? Você foi liberto da lei. Paulo diz, estamos mortos para aquilo que antes estávamos sujeitos. A palavra sujeito aqui é escravizados. Era um casamento que escravizava, mas nós morremos, de modo que hoje nós servimos em novidade de espírito, ou seja, nós servimos pelo Espírito que habita em nós, porque a lei foi substituída pelo Espírito Santo. Não vivemos mais na caducidade da letra. A palavra letra aqui é cobrança, é a mesma palavra que o Banco Central usa quando vai vender para você uma aplicação financeira. Qual o nome que eles dão? Letras do tesouro. Você sabe que existe isso, letra do tesouro. O que é letra do tesouro? É quando você compra do governo uma dívida. O governo está dizendo, vou pegar com você esse dinheiro e vou declarar publicamente que eu tenho essa dívida com você com mais tanto de juro. Ele te dá um documento chamado de letra de dívida. A lei era uma letra cheia de juros contra você, mas Paulo fala o quê? Caducou, prescreveu, acabou, morreu, e quem morreu, a dívida já está quitada, e agora você se casou com outro. Essa ilustração de casar com outro, ela não tem limites para você fazer a aplicação. Hoje o pastor Naor estava aqui na frente, né, na hora da oferta, tentando encontrar palavras, né, para poder falar sempre a mesma coisa, é difícil. Mas enquanto ele falava, o Espírito estava falando comigo sobre isso. Fala, quem sabe que é casado, vive como rico. Quem ainda é casado com a lei, se vê como pobre. Porque a lei é pobre, mas Cristo é muito rico. E tem gente que não crê que o Evangelho traz prosperidade. Quanto mais você entende que você é casado, mais você sabe que a riqueza do seu marido é sua. Ele pode, seu marido natural, ele pode às vezes nem não concordar com isso, mas acredite, é sua. Quando você pega o cartão de crédito dele, minha esposa tem um cartão meu, nem é dela, é meu, está até o meu nome no cartão. E quando ela vai usar esse cartão, ela não vai confiar nela, ela vai confiar no poder da minha conta bancária, que é limitada, mas tem algum poder, tem algum poder. Então, quando ela vai passar o meu cartão de crédito, ela não fica em crise. Será que vai passar? Meu Deus, será que vai ter algum... Não, ela passa em paz. E se por alguma razão não passa, ela sabe que o problema deve ser físico na máquina, porque meu marido tem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de mim não, presta atenção, estou falando do seu marido. Estou falando de que você casou com a graça, casou com Cristo. Graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa. Quando você diz em nome de Jesus, você está passando o cartão de crédito do seu marido. Não tem nada a ver o tanto que você orou, não tem nada a ver o tanto que você jejuou, não tem nada a ver o tanto que você obedeceu, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o nome que está no cartão e com o crédito que tem na conta dele. A conta dele é maravilhosa, e ele te autorizou até assinar o cheque por ele, e o cheque você assina, o banco paga. Eu estava conversando com um irmão americano uns anos atrás, e ele dizia, não sei se ainda é assim, que no estado da Louisiana, se a mulher pegar o talão de cheque do marido e assinar, o banco paga, mesmo que não tenha o nome dela na conta bancária. Se ela é casada com ele, ela assina o cheque junto com ele. Por isso que americano não gosta de cheque. Olha para cá, brincadeirinha. Presta atenção. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem é o seu marido. E não vim aqui falar de prosperidade hoje para você. Eu vim aqui te falar que as riquezas são muito maiores do que imagina. Antes você era pobre. Antes você era pobre, mas você casou com um marido rico. E não foi golpe do baú, porque ele sabia que você era miserável. Mas ele apaixonou por você, ele lavou você, ele mesmo te deu o vestido de noiva, e ele mesmo vai pagar as contas do casamento, ele mesmo vai sustentar você. Ainda fala, o que é meu é seu agora. Esse é o casamento com a graça. Mas a lei é pobre, a lei é pobre, porque a lei depende de você. A lei não tem nada, ela só cobra de você. Você que tem que ter, você que tem que fazer, você que tem que prosperar, você que tem que receber, você resolve a vida. A lei é pobre e faz você miserável, mas a graça é rica. Se você era doente, tem saúde disponível. Se você vivia escravo do pecado, tem liberdade disponível. Se você vivia em depressão, tem alegria disponível para você. Não importa a sua condição, querido, agora o seu marido é rico. Não é um sonho maravilhoso, casar? Esses dias eu estava com um casal muito, muito rico. Aquele tipo de gente que a gente encontra de vez em quando na vida. Muito, muito rico, assim. Quando eu falo rico, é que na nossa cabeça, assim, de mais ou menos, né? A gente pensa que alguém que tem um salário bom é rico. Mas rico, rico não tem salário. E aí, conversando com ele e tal, empreendedor, sei mais o que, tarará. Quando ele foi embora, conversei com outro irmão, falei, que legal, né, ver esse irmão. tal, porque eu conhecia a esposa dele, conhecia, achava que conhecia. Esse irmão, tão empreendedor, casou com ela, e ele falou: pastor, você não sabe de nada, ele não tinha onde cair morto, rica na história era ela. Eu falei: ele deu o golpe do baú. Brincadeira, presta atenção, tanto homens quanto mulheres, quando são solteiros, às vezes sonham uma maneira prática de resolver a vida, não é? Maneira prática de resolver a vida, casar com quem já tem. Pois Deus pensou a mesma coisinha a seu respeito. Uma maneira de resolver essa miséria constante é o seguinte: eu vou te casar com meu filho, e vou te fazer minha filha, e a sua história vai ser mudada de uma vez por todas. Agora, tendo um marido tão maravilhoso, por que que você iria querer voltar a relacionar com o marido antigo? Por que que você iria querer cometer prostituição espiritual? Não há necessidade, não há motivo, você foi liberto dele. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aí vem essa pergunta, né? A lei é pecado então, pastor? Você está falando mal da lei? É possível que tenha irmãos que dizem, ou possam vir a dizer a meu respeito depois da pregação de hoje: pastor Aloysio é um antinomiano. Essa é uma expressão teológica. O que que é o antinomiano? Vem de antinomia, antinomos. Anti é contra, nomos é lei. Antinomiano é o sujeito que é contra a lei, vive na libertinagem, porque ele é contra a lei. Presta atenção, nós não somos contra a lei é boa, mas não tem poder de te fazer bom. A lei é santa, mas não tem poder de santificar você. A lei é justa, mas não tem poder para tornar você justo. A lei é impotente em todas essas coisas. Por quê? A lei foi dada com um propósito. Para que que a lei foi dada? Para mostrar o pecado. A lei foi dada para mostrar o pecado. A lei não produz pecado, mas onde a lei chega, que ela tem contato com a carne mostra o pecado. Vamos imaginar uma situação para você entender o que que é ou o que que significa a lei. Vamos imaginar, eu tenho aqui um copo d'água. Vamos imaginar que essa água ficou ali parada muito tempo. Eu olho para ela, bom, isso aqui não é água, me perdoe, coloquei errado, faz de conta que é água. Eu olho para a água e eu digo: é pura essa água, não estou vendo nenhuma impureza nela. Aí eu vou e pego uma colher, eu pego a colher e começo a misturar essa água. Aí a impureza que estava no fundo, que tinha decantado, o que que acontece com ela? Levanta de novo, e a água então mostra toda a sua sujeira. Pergunto para você, a colher é culpada disso? Se não tivesse a colher, minha vida era boa. Por que que enfiou a colher de pau onde não é chamado? Tem até essa expressão. Presta atenção, a colher não é culpada. A colher não produziu a sujeira. A colher só mostrou que ela estava lá. Deus deu a lei. A lei é boa. A lei é perfeita. Ok? Mas a lei não foi dada para justificar você, nem santificar você, nem perdoar você. A lei foi dada para ser essa colher na vida das pessoas, que quando mexe, mostra que não é bem assim como você estava pensando, que tem coisas sentadas no fundo, que vieram à tona. Essa é uma experiência que todos nós temos que ter em algum momento, de perceber que em nós mesmos não há justiça própria nenhuma, em nenhum homem há. A lei veio para mostrar isso. Então, se você usa a lei para o fim para o qual ela foi concedida, então você é abençoado. Está me ouvindo? Eu uso a lei para isso. Agora, se você quer usar a lei para um propósito diferente daquele para qual Deus a trouxe, Deus a estabeleceu, então você é que está sendo contra a justiça que procede da fé. Você é que está sendo contra a lei do Espírito e da vida. Eu sou pela lei do Senhor. Sou contra o pecado. Presta atenção. Milhares e milhares de pastores pregando contra o pecado todo domingo. Eu estou do lado deles, eu não estou aqui para condená-los, eu sou capaz de entender o coração deles. Eles realmente querem que haja santidade no meio da igreja. Mas como é que eles pregam contra o pecado? Eles vêm e pregam lei, vêm e pregam proibições, vêm e lembram mais exigências divinas. Não faça, não toque, não olhe, não encoste, não beba, não veja, não ouça. Então, mais regras. O que ele está fazendo na verdade? A força do pecado é a? Ele está ajudando a vencer o pecado? Ele está fortalecendo o pecado na vida das pessoas. Quanto mais ele prega a lei, mais pecado aparece, mais confusão acontece. E ele fala, é porque não tenho pregado com a ferocidade devida, é porque eu ainda não estou pregando ainda com a severidade de Deus. Aí ele fica mais severo, fica mais duro, e ele vem pregar no culto ainda com mais austeridade. Aí ele pensa, agora vai conseguir, mas ainda assim é mais escândalo, mais confusão, mais problema. Por quê? A lei. Por isso não adianta proibir de você de olhar para a criancinha que vem aqui na frente. Você viu que eu não falei nada? Falei, vamos ver, que talvez não falando. Porque se eu falar, todo mundo vira a cabeça na hora. Qual criancinha? Porque a lei faz isso. Ela evoca a carne. Não liberta você da carne. Quando eu falo de lei, você entende o que eu estou falando? Lei é favor merecido. Lei é você tentar merecer o favor de Deus e a bênção de Deus. A graça é você chegar crendo que por causa do seu marido, tudo é seu por direito e por herança. Vamos terminar. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Aí Paulo diz, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. É isso que ele está dizendo. A lei mostra o pecado. Se não fosse por ela, nunca saberíamos. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui eu vou encerrar com esse ponto. Às vezes, no passado, quando eu falava desse assunto, tinha irmãozinhos que diziam, pastor, a lei que Paulo está falando aqui é a lei cerimonial. Já passou. Qual que é a lei cerimonial? Era a lei do templo, dos sacrifícios, das oblações, né? Das festas, do sacerdócio. Então eles dizem, essa lei passou. Outros, um pouquinho mais evoluídos, diziam, não, pastor, a lei tem três aspectos, mandamentos, juízos e ordenanças. As ordenanças, é essa aqui, e os juízos também. Cristo já levou os nossos julgamentos na cruz, mas os mandamentos não, eles permanecem. Então, eu quero encerrar acabando com esse argumento antes que você me mande uma mensagem perguntando. Lembra? Temos que ser contextuais. Qual que é a lei que Paulo fala aqui? Pois eu não teria conhecido a cobiça se não fosse a lei dizer. Qual parte da lei que diz não cobiçarás? É o 10º mandamento. Qual parte da lei que diz isso? Os mandamentos. Não tem nada a ver aqui de você guardar o sacrifício de animais ou algo assim. Não tem nada a ver de você parar de apedrejar os outros quando pecam. Nada disso. Paulo falou, o que passou foram os mandamentos. Pastor, então eu posso dizer que eles não são para mim? Pode e deve. Significa então que agora eu estou liberado a fazer o que eu quiser? Não, claro que não. Você agora tem uma natureza nova dentro de você. Hoje, eu não mato, não é porque a lei diz não matarás. Eu não mato porque tem alguém dentro de mim, que é o amor de Deus derramado no meu coração. Você sabe, hoje em dia, eu não digo falso testemunho, não é porque a lei diz, não, eu não digo porque não faz parte de mim, não faz parte de mim. Eu quero agir de acordo com a minha natureza, a sua nova natureza, o seu marido colocou dentro de você, e a cada dia, ela é mais fortalecida. Quantos compreenderam o que eu falei hoje? Fiquem em pé onde você está.